4. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Apreciação da ata, não há apreciação da ata, elas serão apreciadas posteriormente. Ninguém inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes também não vamos ter. Requerimentos escritos e nem verbais. Passamos também à ordem do dia, não temos nenhum projeto, então passamos direto às explicações pessoais. Eu passo a palavra ao vereador Ari Paese, do MDB.
Meu caro presidente, colega vereadores, mesa diretora, hoje à noite, de modo especial, dar as boas-vindas à doutora Jéssica, que vocês façam um belo trabalho junto com esta casa. As vereadoras aqui desta casa, meus parabéns pelo dia de hoje. E torcendo que, como todo mundo sabe, nós vamos ter eleição e que é o ano que vem que tenhamos essa casa aqui, metade, 50% de mulheres, que isso nos engrandece, né? Que a gente está vendo que também as mulheres têm o seu poder, né? Então, torcemos para que aconteça isso. Quero também aqui parabenizar hoje a presença do nosso colega vereador, com a sua família, o Gerson Chiodi, dizer para ele que é uma alegria de poder de contar com você aqui, nesta casa. E um dia, quem sabe, nós podemos ir lá retribuir essa tua visita. Quero também agradecer a presença aqui do secretário da Agricultura, Delvan, ou não sei se o Ronaldo foi, a Vivi foi, e os demais que estão aqui nos prestigiando nesta noite e aqueles também que nos prestigiam através das redes sociais. Eu quero, sim, fazer alguns comentários. Eu acho que vocês perceberam que eu não sou de falar muito sobre os projetos no momento que é discutido. Eu sempre procuro me deter em cima, de falar alguma coisa em cima dos meus 10 minutos que eu tenho das explicações pessoais. Uma bela noite, uma noite assim, onde que se viu esta casa aqui, os colegas falando de emenda, trazendo recursos, que bom. E a semana que vem também, nós estamos indo também a Brasília, nós quatro aqui, a bancada do MDB e do PDT, e com o vice-prefeito, e também com a Alice, né, vai junto com nós. Então, também, a gente não vai medir esforço para poder também levar de lá alguma coisa para poder atender aos anseios da nossa comunidade. Eu quero só também, não me pronunciei no momento do projeto 14, que é sobre aqueles 100 mil que vai ser repassado para a Expo Agro, e eu não me pronunciei, mas eu quero dizer assim, coisa boa, onde que nós vamos ter a primeira Expo Agro dentro do nosso município, e já os colegas falaram de que a gente tem que se deter em cima bastante na questão da agricultura familiar, mas eu tenho certeza que eu acho que a gente está vendo isso aí com os bons olhos, né, cara? Então, cada dia nós temos que se levar mais a sério. Falar de feiras, quero dizer que a semana eu estive, terça-feira, eu, vice-prefeito, nós estivemos na Expo Direto. E lá falar da Expo Direto é uma coisa que quem não vai, não acredita aquilo que a dimensão daquela feira, o que que ela está se tornando. E vou me deter em cima da questão da agricultura familiar, aqueles pavilhões da agricultura familiar. Havia uma dificuldade, e lá não é pavilhões de 50 metros, pavilhões imensos, onde que havia dificuldade de passar no meio daquela multidão. E até eu me surpreendi que na terça-feira as notícias ocorreram que passou naquele parque lá 135 mil pessoas. Eu não sei, no final isso saiu nas mídias, né? Mas que havia muita gente. Avanço na tecnologia do agronegócio é uma coisa impressionante. É por isso que eu digo, né, que quando se fala em agricultura, é uma coisa que a gente tem que se apaixonar cada dia mais. E na ida e na volta, vendo aquelas lavouras, que lá para cima não é que nem aqui, as terras são totalmente diferentes. Totalmente diferente, né? E você vê lado e lado daquelas rodovias aí, vê o que que nós temos principalmente na cultura do soja. Que se Deus olhasse para baixo, que ele nos desse mais uns 30, 40 dias, como está seguindo, com certeza o nosso país vai continuar sendo aquele que vai dar a alavancar novamente a questão do agronegócio e manter de pé o nosso Brasil. Então, assim, falar de agricultura é uma coisa que eu me apaixono cada vez mais, por isso que eu digo, às vezes eu me torno chato de falar cada vez que eu falo, eu não consigo esquecer da nossa, que também nós temos que dar atenção como nós estamos dando, e com certeza cada dia mais nós teremos que dar. Então, meu caro prefeito, meu caro presidente, muito obrigado pelo espaço, até a próxima.
Obrigado pelo prefeito. Quem sabe seja um presságio, né? Que seja um bom presságio, né? Agora com a palavra a vereadora Itamar Franceschini.
Boa noite, senhor presidente. Agora nas explicações pessoais. A toda a mesa composta, meus colegas vereadores, colega vereadora. Desejar, então, as boas-vindas à Jéssica. Podemos dizer que é um presente para essa casa de Dia da Mulher, né? Termos uma consultora jurídica mulher. Boas-vindas e dizer que a gente vai te incomodar bastante no bom sentido do trabalho. Desejar, então, agora um feliz Dia da Mulher a todos que nos acompanham presencialmente, às que nos assistem de casa. Mais uma vez, um feliz Dia da Mulher a todas aqui da Câmara, a colega vereadora Fernanda, e que assim seja, colega vereador, que no próximo mandato tenhamos pelo menos 50% de mulheres aqui. Amém. Então, vou começar falando sobre os requerimentos que eu acabei não conseguindo antes nas explicações. Aqui eu trago, todos eles estão relacionados ao setor de obras, né? Aqui o primeiro trata da Rua Salgado Filho, de uma calçada que está há muitos meses quebrada, com cones sinalizando e que não foi feita a manutenção até o momento. Aqui temos a Rua Nabuco de Araújo, no bairro Pinheirinho, com vazamento e buraco aberto no meio da via também. Uma solicitação de limpeza no arroio, em toda a extensão dele, mas próximo ali à antiga pizzaria do Bonato, no bairro Planalto, tem uma área um pouco mais necessitada. Na Rua Palmira Pandolfo, praticamente toda a extensão onde possui paralelepípedos está com vários paralelepípedos soltos, danificando veículos, inclusive a pessoa que me encontrou na rua. E depois tive outros requerimentos dessa mesma rua, sobre essa mesma situação, mas a primeira que me encontrou na rua um dia para falar sobre isso, ela disse que na frente da casa dela, só ela tem visto 5 veículos nos últimos meses, tendo que parar, chamar mecânico em função dessa situação, né? Então, uma situação alarmante. E também aqui na Rua do Nascente, vários buracos, a via cedendo também. E nas margens do arroio, na estrada que vai para Brítola, aqui também tem um recorte muito grande no pavimento que causa danos ao trânsito, principalmente nos dias de chuva. Então, são aqui 2, 3, 4, 5 requerimentos, todos envolvendo essa questão de obras, né? E que vieram, muitos deles, através de uma enquete que eu abri nas redes sociais, solicitando às pessoas como está o seu bairro, a rua, em frente à sua residência. E aí, tem pessoas que não curtem muito as redes sociais, mas eu posso dizer com isso que quanto mais eu uso, mais eu vejo a importância de usar. E eu digo isso não no sentido de nos tornarmos reféns das redes sociais, mas a importância e a visibilidade que dá, e também a abertura que dá para as pessoas chegarem até nós, porque a gente encontra pessoas na rua, a gente tem os nossos conhecidos que nos solicitam, que elogiam, que criticam, mas ali nas redes sociais dá uma abertura maior para que a gente exerça também o nosso papel ali, né? Como representantes da população, eles têm essa abertura de poder nos chamar por aí e se sentir mais à vontade também em mandar algumas demandas. E aqui estão só alguns dos pedidos, porque vários outros eu vou ter que trazer numa próxima sessão, que eu não acabei não conseguindo tempo para ir in loco nesses outros locais, que provavelmente já na segunda-feira eu vou estar fazendo isso. E então teremos mais pedidos nesse mesmo sentido de demandas da população, né? O quanto isso é importante e o quanto a gente vê a necessidade, mais uma vez eu trago esse assunto aqui, da atenção que está faltando principalmente nos bairros. E a gente sente isso conversando com as pessoas e ouvindo elas reclamarem. Enfim, são manutenções básicas muitas vezes, mas que não estão sendo feitas. Inclusive, trago aqui agora um outro assunto também relacionado a obras, que eu estive há uns dias atrás na Rua Pinheiro Machado, porque também tive uma solicitação de pessoas que passam todo dia ali por essa via. Estive eu e a nossa assessora Vitória, que inclusive não me deixa mentir, no dia que nós fomos, coincidentemente, tinha os funcionários da prefeitura começando a colocar o asfalto, entre aspas, em um dos lados da via. E, inclusive, só para resumidamente falar, para vocês terem uma noção do que eu vou explanar, alguns funcionários disseram que não viam aquilo com bons olhos, que não viam aquilo sendo feito de forma prática. Ou seja, é um asfalto que não vai ter muita durabilidade. Então, infelizmente, a gente traz isso, porque também conversando não só ali com os funcionários, mas depois que eu fiz, inclusive, um vídeo, várias pessoas que passam ali todo dia vieram me falar, momentaneamente soluciona, sim, a questão dos buracos, do mau estado que estava essa via, mas a gente sabe que ali já começou de uma forma, ao meu ver, totalmente errada, porque colocar uma via como preferencial, tu tem que pelo menos ter um planejamento de uma boa infraestrutura, o que não tem, né? E esse asfalto que colocaram, que não chega a ter nenhum centímetro, não vai atender. Pode funcionar, mas não para essa localidade, onde passam ônibus, onde a intenção era criar um desvio para ônibus e caminhões, né? Então, é o que a gente está ouvindo das pessoas na rua, que acham que isso não vai durar muito, que é um dinheiro mal investido, e não só as pessoas da rua, os moradores, quem passa por ali todo dia, mas também alguns dos próprios funcionários que estavam lá nos questionaram sobre isso, né? E aí, antes, falando com alguns colegas, até a gente acabou se lembrando de um vereador de um tempo atrás, que estava nessa casa, e com todo o respeito a todos os vereadores que já passaram por aqui, mas que ele, quando era feito um asfalto novo, ele ia no local com uma régua medir, né? Eu não fiz isso de medir com a régua, mas nem precisava para não saber que aquilo não tinha nem um centímetro, ou se tinha, no máximo, um centímetro de espessura, um local onde vai transitar ônibus, caminhões. Então, assim, é algo que devia ter sido olhado de uma forma diferente. Eu mesma me abaixei ali e acabei tirando alguns pedaços que saíam facilmente, né? Então, é lamentável, mas a gente tem que trazer isso, porque a gente está aqui para representar as pessoas, e a gente traz o que a gente ouve nas ruas, a lamentação das pessoas frente a mais essa situação. Bom, falando agora, então, um pouco mais sobre o Dia da Mulher, eu queria dizer que, na semana passada, eu participei do seminário das mulheres na Assembleia Legislativa, que foi promovido pela deputada do MDB, a Patrícia Alba, que é quem está à frente da Procuradoria da Mulher, até o dia 19 de março. Após essa data, a nossa deputada Silvana Covatti vai estar frente à Procuradoria. E no seminário estiveram participando a ex-governadora Ieda Crucius e a desembargadora Maria Berenice Dias, entre várias outras grandes mulheres, grandes nomes, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras. E foi um seminário certamente muito enriquecedor, onde falaram sobre política, sobre a saúde da mulher, as conquistas de cada uma também. E com isso, quero lembrar que aqui na casa nós teremos no dia 22 um evento chamado Protagonismo da Mulher na Política, onde contaremos com a deputada estadual Silvana Covatti, a Cristiane Lohmann, acho que é assim que fala, Lohmann, presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, e a Juliana Brizola, do PDT, que é presidente nacional da AMT. Desde já, então, fica o convite para que todos se façam presentes. É um evento que todos os vereadores estão envolvidos, né? Mas eu e a colega Fernanda estamos um pouco mais à frente, por sermos mulheres também, que certamente vem a engrandecer ainda mais a nossa casa. E o que falar sobre esse dia, que é um marco na história de todas as mulheres? Um marco pela luta que enfrentamos há tanto tempo. E quando eu falo luta, eu não me refiro a querermos ser simplesmente igual a todos, mas eu me refiro à valorização que tanto merecemos. Até porque nós não somos iguais a todos. Somos sensibilidade, beleza, somos multiplicação em vários sentidos, e também somos força, superação e muita disposição. Mas o que eu não posso deixar de falar é que o Dia da Mulher, ele tem que representar não só a valorização, mas também a união. União entre nós mulheres, que devemos estar aí para fortalecer sempre uma outra, que devemos nos cuidar e inspirar. Nós somos únicas e ímpares, cada uma com o seu valor, mas juntas somos muito mais e podemos sim transformar o mundo. No dia de hoje, vamos aproveitar para refletir sobre isso. Feliz Dia da Mulher a todas. Obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. Com a palavra, vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Reitero a saudação a todos, depois de uma bela homenagem que a colega vereadora Itamara fez ao dia 8 de março, né, o Dia da Mulher. Também hoje a minha manifestação nas explicações é endereçada às mulheres, né? E a gente sabe da importância das mulheres se evidenciar na nossa sociedade por suas competências, seus olhares detalhados, suas responsabilidades, e com isso vem conquistando cargos importantes dentro dos poderes legislativo, executivo, judiciário e também em empresas privadas da nossa sociedade, e com isso quem ganha somos todos nós, por termos pessoas qualificadas, né, mulheres que nos ensinam todos os dias. E aqui quero me dirigir, então, a todas as mulheres guaporenses, mulheres que são os pilares de muitas casas, mulheres que muitas vezes são mães, são pais, que lutam o dia inteiro para honrar com seus compromissos, mulher que é sinônimo de amor, sinônimo de compaixão, em especial, então, a minha esposa, a minha filha Heloísa Cristina, a minha mãe Ada de Almeida, que foi mãe e pai, a minha irmã Alexandra de Almeida, minhas cunhadas, as minhas sobrinhas, a todas as mães guaporenses, né? Um feliz Dia das Mães, né? Um feliz Dia das Mães, um feliz Dia da Mulher. Eu aqui a gente até se emociona, passa um filme na nossa cabeça, né? Feliz Dia das Mulheres. Eu costumo brincar, já há quase um mês, que vai completar a vinda da minha filha, amanhã um mês de vida, que antes eu era vice lá em casa, e agora eu fui rebaixado para primeiro suplente. Então, a gente sabe que a mulher, sim, ela tem o dom de manter um lar, de cuidar, né, de fazer seu algodão, muitas vezes, entre os estilhaços. E aqui, então, quero parabenizar as mulheres lá de casa, as mulheres da minha vida, as mulheres guaporense, né? As colegas mulheres que estão aqui, nosso jurídico mulher, o público mulher que está aqui nos prestigiando, né? Um abraço, e é merecido não só homenagem um dia só, mas sim todos os dias a gente ter o respeito, né? Porque é merecido o respeito ao sexo feminino. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Alessandro. Agora com a palavra, vereador Jader Dalla Costa.
Também a gente volta à tona para parabenizar novamente o Dia das Mulheres e também falar um pouco da Câmara de Vereadores. Nós tivemos a primeira mulher vereadora, a Dejaíra Mânica, em 1997, no qual ela foi eleita, então. Então, a gente, depois disso, teve outras vereadoras também que assumiram. Agora temos duas vereadoras atualmente aqui na Câmara de Vereadores. E a gente vê também o destaque da mulher na política, né? Como a mulher ela faz a diferença no nosso meio e também nas questões políticas. Quando ela vem com esse envolvimento, principalmente em diversas causas, e a gente vê também a luta tanto da Itamara como da Fernanda na causa da mulher, enfim, né, na parte do cuidado, da questão que vínhamos falando também, né, colega Itamara, sobre as agressões às mulheres. Então, toda essa luta, a Procuradoria da Mulher, que fizeram um projeto juntas. Então, a gente vê o envolvimento nas causas sociais, que a mulher ela consegue ter um engajamento grande nessas causas. Presidente, então, nós tivemos durante a semana a resposta a alguns requerimentos que foram encaminhados nas sessões passadas, principalmente no início do ano, em fevereiro, no qual, então, tivemos a grata satisfação de acompanhar que foram contratados dois médicos pediatras para o posto de saúde. Então, foi uma luta desde o ano passado, no qual, sabendo e vendo a necessidade da população, eu encaminhei três ofícios, um ao gabinete do prefeito, relatando o ocorrido. Logo em seguida, também encaminhei para o Ministério Público, no qual abriu um procedimento que ainda está correndo, e também ao Sindicato dos Médicos, que inclusive estiveram aqui, o CIMERS, conversaram comigo, foram na Secretaria Municipal da Saúde, foram até o hospital e viram realmente, de fato, o ano passado, ainda em novembro, a questão que necessitava desses médicos, estava fazendo muita falta, as pessoas precisavam ir até o hospital se consultar, porque dentro do posto de saúde não tinha médico pediatra para atender as nossas crianças. Então, felizmente, essa demanda ela foi atendida. Ainda temos a questão de médico ginecologista, que não foi contratado, e existem dois médicos que estão supercarregados no posto, né, uma sobrecarga enorme, porque além dos preventivos das mulheres e dos exames de rotina, ainda temos as gestantes, né, que se atendem pelo SUS e necessitam desses médicos. Então, a gente necessita, veio a resposta que estão ainda na busca desse profissional, mas nós necessitamos o quanto antes que esses médicos venham desempenhar as suas funções dentro da rede municipal de saúde. Ainda, presidente, comentando, então, das lâmpadas nos postes, né, da nossa cidade que estavam queimadas, tive algum retorno, então, de alguns lugares que munícipes me solicitaram e foi trocada. Conversei também com o secretário de obras durante a semana. Tinha ali um estoque de 50 lâmpadas, que não vai atender todas as demandas da cidade, mas alguns postes em locais que estavam há mais tempo foram substituídas. Mas a gente continua, então, a gente acompanhando os processos de licitação. Agora, novamente, foi aberto mais um pregão eletrônico para a manutenção dessa iluminação pública, né, da compra de materiais para iluminação pública, mas, de fato, deixou a desejar muito essa questão, porque não foi feito antes, né? Não dá para deixar os materiais simplesmente faltarem. Quando se chega num estoque mínimo, tem que sim providenciar uma licitação. E que nem eu vinha falando anteriormente, nós precisamos ter prioridades nos processos de licitação dentro do poder público. Então, sim, tem algo que pode esperar, mas remédio, questão de iluminação pública, serviços essenciais do poder público, eles precisam ser licitados mais rapidamente. E a gente viu também, durante a semana passada, que foram abertos 9 processos de compra de medicamentos que estão faltando dentro das unidades básicas e do posto de saúde. São remédios corriqueiros, enfim, remédios de pressão, de diabetes, que as pessoas vêm nos contar que está faltando e estão necessitando ir comprar na farmácia. Então, foram ali contratados mais de R$ 200 mil desses medicamentos, e a gente vê que é necessário, sim, não deixar faltar. É necessário um planejamento nessa parte, porque as pessoas doentes, elas não podem esperar pelo medicamento, e às vezes muitas delas, e aqui a gente vê o Vandinho, que foi secretário da saúde, muitas delas não têm condições de comprar esses medicamentos. Acaba afetando drasticamente o orçamento dessas famílias, tendo que comprar esses medicamentos na farmácia, nas nossas farmácias. Então é necessário, sim, ter uma atenção nessa parte ali. Também estive acompanhando a questão da Pinheiro Machado. É uma reclamação grande dos munícipes referente a essa rua, e agora então asfaltada, mas não com a qualidade. E se tu vai conversar, inclusive com pessoas que passam com a carga pesada ali, elas mesmo também dizem que esse asfalto não vai durar nada. Então é um asfalto feito a toque de caixa, que a gente sabe que não vai ter a durabilidade que necessita, né? Então a gente vê que vai remediar de certa forma, temporariamente, porque a questão estava crítica nesse trecho perto da Promorar, mas que não vai ser a solução. Era necessário, sim, ter feito um asfalto de qualidade, um asfalto a quente, enfim, com uma qualidade desejada, que nem nós temos na avenida, né? Que daí suporta a carga pesada de caminhões, de ônibus que passam diariamente nessa via pública. Então era isso, presidente, e depois, se necessário, volto nas explicações pessoais.
Obrigado, vereador Jader. Antes de passar a palavra para o vereador Valcir, eu gostaria de agradecer ao nosso líder do governo, que agora os requerimentos estão chegando no prazo legal, tá, o líder do governo. Então a gente também tem que agradecer, porque isso é muito importante para nós da mesa diretora e também para os vereadores ter as respostas dos requerimentos solicitados o quanto antes para poder analisar. Passo a palavra ao vereador Valcir Fantão.
Bom, agora, presidente, colegas vereadores, com mais calma, quero voltar aqui para falar um pouquinho do Dia Internacional da Mulher. Não poderia deixar de dar os parabéns à minha esposa, que eu tenho 3 mulheres em casa. Minha sogra, minha esposa, claro que minha filha não está mais morando conosco, né? Mas eu tive o privilégio e a honra de ter 3 pessoas, 3 mulheres maravilhosas na minha vida. Falando um pouquinho da viagem a Brasília, colegas e público que está aqui nos assistindo e quem está na rede social também, como todas as viagens, é uma viagem que corremos bastante. A gente bate lá em Brasília, em todos os gabinetes de todos os deputados federais do Rio Grande do Sul. E graças a Deus, como falei primeiro, mais uma viagem com sucesso, aonde eu e o colega Moreta trouxemos nessa viagem, na bagagem, R$550 mil para a Secretaria da Saúde. Onde eu falei primeiro que eu tinha uma promessa desde o ano passado para o secretário Ronaldo, para a gente fazer todas as cirurgias de prótese de quadril e joelho que estão ali há muito tempo na fila de espera. Então, se Deus quiser, até metade do ano no máximo, esse dinheiro vai estar na conta do município para a gente fazer todas essas cirurgias. Foi uma semana também em Brasília, onde eu consegui pensar muito na política, na minha vida. Tem uma decisão que eu já tomei, mas nessa viagem eu acho que amadureceu bastante, consegui ficar um pouquinho longe, né, daqui, então com mais calma consegui botar os pontos nos is. E a partir de segunda-feira, a minha decisão já está tomada e a comunidade, a partir de segunda-feira, vai saber qual a minha posição politicamente a partir do dia 11 de março, que é segunda-feira. Então foi uma viagem, como eu falei primeiro, trabalhosa, produtiva, mas também onde tirei um pouco do tempo para agilizar e botar a cabeça em ordem. E como eu falei, graças a Deus, tomei uma decisão, tenho certeza que para tomar uma decisão dessas não é fácil. As pessoas acham, e isso eu vou falar aqui, já falei muitas vezes, eu estou saindo de um partido depois de mais de 20 anos. Então não é simplesmente abrir uma porta, sair, fechar e tchau. Não, eu tenho uma história. Eu tenho uma história de trabalho, de luta, onde eu tive muitas oportunidades. Sempre coloquei a minha cara a tapa também por esse partido. Nunca falei mal desse partido. Nunca ouvirão da minha boca falar mal desse partido. Eu simplesmente tomei uma decisão, como eu falei, segunda-feira vou anunciar para todo mundo saber. Vou sair pela mesma porta que eu entrei, pela porta da frente. Porque eu nunca falei mal, como eu falei primeiro. Nunca pisei ou fiz qualquer coisa para denegrir a imagem desse partido. Então, eu saio assim de cabeça erguida e sabendo que eu, como eu falei primeiro, sempre coloquei minha cara a tapa para ser candidato a vereador e ajudar esse partido. Mas tudo na vida acaba, né? Então, acho que são ciclos na vida. Eu só tenho que agradecer ao partido que abriu as portas da política de Guaporé. Mas, como eu falei, tudo passa, são ciclos da vida. Vou seguir outro rumo, outro ciclo, e tomara que eu tenha tomado a decisão correta. Falando um pouquinho também da viagem aí, a gente sabe, né, Jadri, colegas aqui, que a gente está aqui sim para ser criticado, nós temos sim que aceitar as críticas, né? Mas quando são críticas construtivas, né, não para denegrir a imagem dos vereadores. Aqui está falando primeiro da primeira Expo Agro, que vai ser feito lá na sede do Grêmio, no CTG, no Museu do Automóvel, no Veteran Kart Club. Um exemplo, Museu do Automóvel. Quase investido R$600 mil lá. Isso foi do quê? Das viagens à Brasília. Falar um pouquinho aqui, se eu na semana passada também lá na CG, que é a sede do Internacional, está praticamente pronta, vai ser entregue para a CG semana que vem ou a outra, mais uma emenda das nossas viagens à Brasília. Rua Lobo da Costa também, que era um pedido de 30 anos, está ali pronta já faz um ano praticamente, do que é? Das nossas viagens à Brasília. Dinheiro que foi para a PAI, dinheiro que foi para o Lar dos Idosos, dinheiro para o hospital, dinheiro que eu já mandei para a Secretaria da Saúde, e um exemplo está aqui o Vandinho, quando foi secretário da Saúde, eu entreguei uma emenda de R$200 mil, fora as outras. E nessa viagem agora a Brasília, mais R$300 mil para a Secretaria da Saúde. Então, as minhas viagens à Brasília, falar por mim, para não falar dos colegas, mas tenho certeza que todos fazem a mesma coisa. Todas as minhas prestações de conta que eu faço, que eu viajo a Brasília e Porto Alegre, elas são públicas, não tem problema nenhum, pode olhar. E como eu falei primeiro, não tenho medo que coloque meu nome na rede social e coloque quanto eu gastei de viagem. Mas coloca no ladinho lá o que o vereador Pita, o Jonas, a Fernanda, todo mundo aqui trouxe de emenda parlamentar. Aí sim, vocês que votaram em nós estamos aqui por causa de vocês, podem julgar se é correto ou não. Mas simplesmente na rede social e jogar, porque o vereador ganha X para viajar para Brasília, ganha Y para ir a Porto Alegre. Mas ela esqueceu do principal, de falar do que isso que eu falei agora. Os colegas aqui, o presidente, o Tigrinho, R$500 mil, é R$500 mil, meus amigos. É muito dinheiro. Isso são frutos do quê? Das viagens a Brasília, das viagens a Porto Alegre. Ninguém chega em Brasília e faz assim, ó. Vou vir com 300, 400, 500 mil. Não. Tu tem que ir lá uma vez, plantar uma sementinha, e a segunda, ir regando, e vai. Aí, quando tu tiver as portas abertas, aí fica fácil. Mas isso não é fácil de um dia para o outro. Mas tudo bem. Também essa semana fiquei muito feliz também que eu recebi as fotos de Itamará, da rua Pedro Teoque, graças a Deus. Deus, como falei outra vez, deu vários problemas na licitação, da empresa e tal. Começaram as obras terça-feira. Muito bom. Muito bom mesmo. Quero aqui dar os parabéns ao secretário Gerson pelo empenho dele, né? Também lá, já tinha falado da Brítola também, que já está começando. E tenho certeza que daqui em diante vai ter muitas obras dos 15 milhões que vão começar e vão ser finalizadas. E para finalizar, eu quero desejar aos colegas vereadores uma boa viagem. E com certeza que na próxima sessão nós vamos ter boas notícias de Brasília. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Pita. Passo a palavra ao vereador Jonas Agosti.
Agora nas explicações pessoais. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. O público que nos acompanha ainda em plenário, que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Queria cumprimentar especialmente também aqui a jovem, a juventude, MDBista de Guaporé. Por várias oportunidades, a gente tem acompanhado pessoas, lideranças, que acabam acompanhando o nosso trabalho em loco, né? Então, a gente sabe que o Julião sempre vem, o Gabi sempre vem, são pessoas inteligentes que acabam acompanhando a política, fazem leituras, opinam, participam, criticam, sabe, é muito importante. Mas hoje o Julião trouxe a Eduane. A Eduane Possamaio queria parabenizar as mulheres pelo dia e estender a ela. A Eduane é uma monitora, é uma pessoa que trabalha na vida pública, a gente sabe que ela é uma servidora pública municipal, mas também trabalha numa uma escola privada do nosso município, então a gente sabe do belo trabalho que ela desenvolve, e por conviver com a Eduane, a gente sabe que não seria diferente, alguém não poderia falar alguma coisa que desabonasse sua conduta, porque realmente ela é uma menina muito querida, eu falo menina pela juventude dela, porque ela, da mesma forma que o Júlio forma um belo casal, são pessoas que muito contribuem para a nossa política, em participação, opinião, críticas, né? Então, como a gente escuta também os mais experientes, a gente acaba acompanhando o que a juventude pensa, por quê? Porque num partido político, ele é formado por pessoas que participaram da vida pública, mas que vão deixando espaço, e a juventude vem também construindo um novo espaço dentro, e da mesma forma a gente sabe que são pessoas brilhantes que vão muito contribuir com a política do nosso município. Então, parabenizar os jovens por participar, em especial a Eduane, pelo Dia da Mulher. Falando em Dia da Mulher, todo mundo homenageia, e até é legal, nós temos uma sessão no Dia da Mulher, coincidiu de ser na data de hoje, e a gente parabeniza as colegas, as servidoras, todo mundo da casa, sabe, os assessores. Eu fui criado pela minha mãe, e a gente sempre teve a orientação de respeitar, de acompanhar, então eu nunca tive uma distinção, né? Então eu sempre procuro valorizar o que todas as mulheres fazem, e eu queria muito agradecer a criação que tive da minha mãe, a minha esposa em casa, que aguenta a barra, porque além de mulher, eu digo, ela é esposa, ela é mãe, ela é microempresária, é uma pessoa que realmente é nosso alicerce, minha irmã. Então, todas as mulheres realmente são pessoas que contribuem muito para a nossa sociedade, e a gente tem grandes lideranças no nosso município, não só a política como as colegas, mas também lideranças acompanhando movimentos, acompanhando entidades, associações, e fazem com muito apreço, com muita dedicação, e merecem todo o nosso respeito, nossa parabenização pelo Dia da Mulher. Quando os colegas falam de emendas e tudo, né, o Pita cita, até acho que foi o colega Jader que falou na primeira explicação, a gente não tem que levar muito em consideração quando a crítica ela não é construtiva, porque foi um dos requerimentos que eu fiz para a administração passar para casa. A gente sabe que a gente contribui muito com emendas, alguns mais, alguns menos, pelos contatos, pelos relacionamentos, por deputados que já vêm com uma construção de história. Falo isso pelas nossas bancadas também. A gente tem alguns relacionamentos. A gente também sabe que não somos só nós, vereadores. Nós temos lideranças do nosso município que têm contatos com alguns deputados que, da mesma forma, contribuem para nossas obras, o que acontece no município. A gente visitou o Gerson Bidim agora há pouco, e eu tinha ainda a lista de todas as obras que estão acontecendo no município. Tem mais de 20 acontecendo e mais de 20 já em processo de licitação, e fora as que já foram entregues nesse período, que estão sendo, né, finalizadas, algumas pavimentações, construções, pontes, muros, a gente, iluminação, a gente vê tanta coisa acontecendo, e a gente tem que parabenizar a administração pela bela gestão de recursos e consegue fazer todo esse investimento no município. Nós temos que agradecer os munícipes que colaboram, mas, da mesma forma, a gente tem que agradecer muito a nós, vereadores. Se a gente consegue estourar o teto da saúde de emendas é porque foi um trabalho da Associação Hospitalar, de todo mundo que envolve a saúde do município, do secretário Ronaldo, mas muito devido a nós, vereadores, a todas as bancadas, inclusive algumas que não têm representatividade na casa. Então, agora, nessa última visita que a gente foi a Porto Alegre, o deputado Búrigo também confirmou 100 mil para mim, que está vindo agora, então a gente entrega com todo apreço, todo gosto. A gente sabe que algumas oportunidades vão faltar remédios. Eu tomo remédio para pressão e o meu remédio já é dias que não tem aqui numa rede de grande de farmácias do município. Então, isso acontece, mas essas nossas contribuições para o município faz com que a gente consiga sobrar recursos no Caixa Livre e fazer esses investimentos. Então, é méritos da administração, pela bela gestão de recursos que faz, e aplicação, e mexe de cá, bota para lá e consegue fazer, mas méritos de nós, vereadores, que a gente consegue, essa, não só a captação de recursos, a gente aprovou na Câmara aquele projeto, daquele empréstimo para a gente poder fazer alguns investimentos, mas nós, vereadores, no passar o chapéu, os que já foram, os que já estavam, que têm relacionamento, que vão fazendo... eu digo, juntando dinheiro para aplicar no município. Então, a gente fica feliz pelo nosso trabalho, as críticas, a gente não tem problema de receber, viu, colega Pita, porque tu fala de uma forma brilhante, que se é para ver o quanto gasta, ver o quanto dá de retorno, mas às vezes os ataques são até, às vezes, complicado, porque a gente está na berlinda, né? Isso serve para a gente do Poder Legislativo, serve para quem está no Poder Executivo, porque nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, a gente acaba acompanhando tudo o que acontece no município, as obras. A gente foi lá na Pedro Teocchi, também, que a gente sabe que tem investimentos de emendas parlamentares, e até foi nela que parou um motoqueiro, estava com o Gerson acompanhando, e um motoqueiro elogiou a Pinheiro Machado. Ele disse que, quando ele veio para falar do Pinheiro Machado com o Gerson, até achei que era alguma coisa, e ele disse assim, a única coisa que eu quero é um redutor de velocidade lá, porque vai ficar uma via de velocidade. Então, são opiniões, a gente aceita tudo o que acontece, tudo que todo mundo tenta colaborar da melhor forma possível, mas a gente vê um crescimento muito grande do município, e graças ao trabalho nosso também. Então, a gente viu que alguns colegas já foram passar o chapéu em Brasília, foram correr. Eu me lembro da última viagem que a gente foi, nós tínhamos quase 30 comprovantes de presença entre gabinetes, entre ministérios, entre Senado, entre todos os lugares que a gente foi, e a gente vai plantando sementes. Plantando sementes, às vezes tu planta hoje, tu vai colher na próxima legislatura, daqui um pouco vai chegar, talvez a gente já não esteja mais em plenário, e vai ter uma emenda nossa, que a gente plantou, que a gente intermediou, sendo entregue. E quando a gente pensa assim, a gente não está pensando na nossa promoção, a gente está pensando na evolução do município. E isso é um natural, e tem emendas que foram entregues agora de colegas vereadores que plantaram lá atrás. Então, a gente deve continuar trabalhando, deve aceitar as críticas das pessoas que tentam criticar. Se ela tem fundamento, a gente absorve e tenta melhorar, e se elas são infundadas, a gente releva, né? Mas a gente tem que continuar a nossa caminhada, porque a gente ainda tem mais um ano de trabalho pela frente, está iniciando o ano, as primeiras sessões agora, e se a gente continuar ou desanimar ou não, ou cair nas críticas e não continuar trabalhando, vai ser um prejuízo para a comunidade. Então, eu desejo a todos os colegas que vão nessas últimas empreitadas, os que vão nessa semana, os que vão na próxima, que tenham êxito nas suas caminhadas. Obrigado, presidente.
Antes de passar a palavra para a vereadora Fernanda, vou só fazer um breve comentário aqui. Nessa legislatura, nós vamos, os vereadores vão trazer para Guaporé mais ou menos 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. O gasto que é gasto, mais ou menos, é de 1 milhão de reais. Entre as despesas e o que a gente vai trazer, 5%. E eu lanço um desafio. Lanço um desafio para todas as demais câmaras de vereadores que passaram, as outras legislaturas que passaram aqui, e para as câmaras de vereadores de todos os municípios, 40 municípios da região do Porto de Guaporé, se alguém trouxe mais recursos do que nós aqui nessa legislatura. Só para o pessoal saber também. Então, vai fechar em torno de 20 milhões que a gente vai trazer e vai gastar 5% do que a gente vai trazer. E está lançado o desafio para a Câmara de Vereadores e as legislaturas que, da região, enfim, que trouxeram mais recursos que a nossa. Faça a palavra.
Presidente, a título de colaboração só desse teu comentário, e não é nenhum demérito aos que antecederam a nossa legislatura.
De forma nenhuma.
Fizeram da melhor forma possível, construíram o que conseguiram, a gente está tentando dar sequência, e se torna um desafio para que os próximos consigam mais do que a gente conseguiu, mais do que a gente está trabalhando, e esse foi o intuito de pedir um requerimento para a administração para saber, não quem pediu mais, quem pediu menos por relacionamento, mas é essa construção em que os próximos consigam mais do que a gente.
Obrigado. Não é de forma nenhuma, vereador, porque eu fazia parte de outras, vereador Pita e outros fizeram parte de outras. Então não é um demérito, é apenas uma constatação. Passo a palavra à vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Agradecer a quem ainda está aqui nos acompanhando. E quando a gente diz do Dia da Mulher, eu falo que nós temos que dar e temos que lutar por equidade também. Que equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. E quando a gente diz, quando as pessoas falam, ah, tem que tratar a mulher igual, eu sempre digo que a gente tem que ter equidade, porque a gente não é igual. E o mundo político, a gente sabe, eu e a colega, que também ele é um pouco mais complexo. Então, a gente sempre diz que nós, mulheres, lutamos por equidade. A gente sabe que não vai ter 50% das mulheres, mas que se a gente conseguir ter mais, conseguir manter e ter mais mulheres, a gente já cresce. Hoje, a gente tem duas mulheres. Duas boas-vindas para a colega que assume um posto importantíssimo aqui, a nossa consultora. E que bom que é uma mulher, fico bem feliz. E que, sim, que nós, mulheres, possamos estar aonde a gente quiser. Indiferente do cargo, da função, da comunidade. Mas que, nos espaços que a gente escolher estar, que a gente seja valorizada, que a gente seja respeitada e que a gente tenha, sim, as mesmas oportunidades que os homens. Aí a gente vai estar falando de igualdade. Mas para a gente poder falar de igualdade, a gente tem que falar, sim, da equidade. Porque a gente sabe que nas oportunidades nem sempre são iguais. E digo que é complexo estar na política. Vou citar um exemplo. Semana que vem, junto com os colegas, eu vou para Brasília. E agradeço ao meu esposo, porque ele que toma conta, eu tenho dois filhos. Mas para ir é um evento, para deixar tudo organizado, é uma manobra. É diferente, e não vou menosprezar o trabalho de ninguém, mas do que os homens que fazem a mala e têm a... Entende? Para a mulher, é uma mão de uma manobra gigante para mim poder ir viajar. E eu tenho uma rede de apoio gigante, por isso que eu disse que agradeço o meu marido e todo o que vem junto. Mas é diferente. E quando a gente fala dessa diferença, é isso que eu falo em equidade. Não é os mesmos espaços. Existe uma grande diferença em ser mulher na política. E não vou me vitimizar. Não é isso. Porque a gente luta e a gente se defende. E a mulher tem que fazer isso. A gente tem que lutar pelos espaços, a gente tem que se defender, a gente tem que valorizar as mulheres. E hoje a gente vê quantas figuras nos diferentes espaços ocupam. Aqui na Câmara a gente vê mesmo, entre assessores, entre consultores, entre os funcionários, as colegas, a gente tem muita mulher trabalhando. Que bom! A gente vê no Executivo pastas importantíssimas sendo ocupadas por mulheres. A gente vê no Brasil, enfim, a gente tem muitos bons exemplos. A gente vê na agricultura, falo sempre com um colega também, quantas mulheres que estão à frente das suas propriedades. Então, para mim, é motivo de muito orgulho e que o Dia da Mulher não seja só o dia de dar presentes, mas que a gente possa refletir sobre a nossa existência, as lutas travadas até hoje, porque se eu estou aqui, se a colega está ali sentada, foi uma luta a gente ter o direito ao voto. Foi uma luta a gente ter o espaço para concorrer. Tanto que a exigência hoje é ter o mínimo de mulheres, porque senão não ia ter. Então, nós mulheres, a gente sempre tem que lembrar dessa data não como algo só para ser presenteado, mas que se hoje existe o Dia Internacional da Mulher, é porque muitas mulheres lutaram para as nossas, para que a gente pudesse hoje estar nesses espaços que estamos ocupando. Então, eu sempre faço um agradecimento a quem passou e lutou e conseguiu, teve essas conquistas. Então, esse agradecimento. Quero também falar sobre 100 mil que conseguimos, enfim, a bancada do PDT, através de uma mediação do deputado Gilmar Socella, de 100 mil para custeio da Secretaria Municipal da Saúde. E eu lembro, logo no começo do mandato, que quando os colegas divulgavam as emendas, que eles conseguiam, eu sempre dizia, nossa, e eles sempre falavam para a gente, o trabalho de vocês também vai começar a chegar. E quando chega, que bom que a gente fica feliz, e muitas vezes é o resultado que a gente plantou lá no ano antes, e agora a gente vai colhendo esses bons resultados. Então, eu fico feliz em fazer esse anúncio, dizer que, então, na semana que vem, estaremos em Brasília, em busca de mais recursos para a nossa comunidade. Eu sei de quanto é relevante esse trabalho e da nossa responsabilidade enquanto parlamentares. A gente sabe que esses comentários que os colegas fazem entristecem a nossa representatividade, porque a gente sabe do quanto se trabalha para conquistar cada real e que cada real é muito bem-vindo. Então, chega uma hora que, sim, a gente precisa pautar algumas situações para que a gente também as pessoas compreendam que é importante esse trabalho e que respeitem. Então, mas isso também eu acho que parte de um amadurecimento nosso, enquanto casa, que a gente tem que fazer e ser respeitados no sentido de que não é brincadeira. Então, tem coisas que eu acho que elas têm que ser vistas mais sérias pela comunidade também, porque a busca de recursos ela é séria. A gente tem muita responsabilidade quando a gente vai buscar, quando a gente vai pedir, quando a gente vai executar a obra, quando a gente vai verificar. Então, não é simplesmente ninguém está indo a passeio, não, a gente está indo a trabalho. Então, eu acredito que a comunidade, cada um presta contas de uma forma, a comunidade sabe o que se faz, o que cada um vem fazendo, o trabalho de cada um também tem um jeito de prestar contas, e assim a gente vai dando esse retorno para a comunidade do nosso trabalho. Sobre a pavimentação da Pinheiro Machado, eu estive presente, fui, olhei. A gente sabe que da importância desse trecho para desafogar também a Avenida Silvio Sanson. Eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ficar bom o trabalho. De repente, o momento que a colega esteve, ou as bordas, enfim. Mas quero dizer que não acredito que eu vi, não é um centímetro, menos de um centímetro, é uma unha quase. Então, vamos esperar e com certeza a gente vai estar verificando também, novamente, o andamento da obra. E o evento que a gente vai fazer aqui na Câmara, eu juntamente com a colega Itamara, representando as mulheres do Legislativo, agradecendo o presidente, o diretor, que já nos ajudaram a organizar, a consultora, a Júlia está na parte da organização também do evento, no qual, então, a gente abriu para as bancadas as indicações das suas mulheres representantes, e a gente já tem confirmado a Cristiane Loman, que ela é presidente do MDB Mulher, no estado do Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola, que é presidente da MT Nacional, do PDT, e ex-deputada, e a deputada Silvana Covatti, do PP, no qual a gente vai falar sobre o protagonismo da mulher na política. É uma pauta importantíssima, a gente convoca desde já todos os colegas para que se façam presentes nesse evento, pois é um evento, não é só meu, da Itamar, é um evento da casa, e que vocês convidem as suas esposas, enfim, as suas famílias, porque quando eu sempre digo que a gente não vem para a política sozinhos, a gente tem uma rede, e que essa rede ela se faça presente nesse dia, junto com as nossas lideranças do partido, junto com a comunidade, mas que a gente possa estar vendo nas nossas lideranças, nessas pessoas que estão aqui, falando um pouco da sua trajetória e do que é do protagonismo mesmo de ser mulher na política. Então, a gente conta com a presença de todos vocês e que vocês estendam esse convite para a comunidade e para os seus grupos de apoio. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Eu deixo a palavra à disposição dos líderes que queiram se manifestar. Vereador Paese.
Bem rápido. Meu presidente, reitero a saudação a todos. Eu só quero colocar a par a vocês, que eu acho que é de fundamental importância vocês também saberem, que hoje de tarde nós tivemos no gabinete do prefeito, e ele nos repassou que houve um entendimento entre Guaporé e Antagorda sobre a ponte Guaporé e Antagorda, onde que nós temos solidado um recurso da Defesa Civil através do Ministério de Brasília, enfim, no valor de 3 milhões e 900 e poucos mil reais. E agora houve um acordo entre os dois municípios, onde que vai ser colocado 1 milhão e 300 Guaporé e 1 milhão e 300 mil Antagorda. Então, assim, acredito... E como presidente? Sim.
E o dinheiro do Estado?
Bom, por enquanto, meu amigo. Por enquanto. Então, assim, ó, lamentável. Mas aí, então, o prefeito até chegou e disse, olha, nós vamos começar, se nós ficar na espera, quem sabe lá. Então, é lamentável, mas a notícia que o prefeito falou que era para transmitir, que há essa possibilidade, né, agora, de vir a acontecer, então, a concretização desse tão importante meio de transporte. Tá. E também, meus colegas, que bom que fosse todos os dias, todas as sessões aqui, Dia da Mulher. Né? Como foi bom uma reunião sadia, sem barulho, como é importante isso aí, né, cara? E quem sabe, né, que nós poderíamos decretar todos os dias as sessões aqui, Dia Internacional da Mulher. Muito bem. Obrigado, meu caro presidente.
Mais alguém que queira se manifestar? Então, eu também eu quero dizer que esse é o padrão de postura que a gente almeja dos vereadores aqui nessa casa. Então, oxalá a gente possa continuar com essa postura, respeitando a opinião de cada um das manifestações, e tendo, então, como é que eu vou dizer, essa superioridade da Câmara de Vereadores. Então, vamos tentar, vereadores, levar por esse lado, porque estamos num ano bem complicado, mas depende de nós também, né? Nós temos que mostrar para a comunidade que aqui não se trata de coisas pessoais, e aqui não tem picuinhas. Nós temos que mostrar o respeito que é mútuo de cada um aqui dentro. Então, comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18/3/2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, do encerrado trabalho da presente sessão, e desejo aos que vão a Brasília uma boa viagem e que Deus acompanhe vocês. Boa noite.